Salve, salve, torcedor alvinegro, GE Botafogo no ar, live do Botafogo no YouTube no ar. Você pode chegar junto aí no chat, dar sua opinião, ajudar a gente a montar a nossa tier list alvinegra. A gente fez a primeira parte na quinta-feira com jogadores de defesa, goleiro, zagueiro, laterais e volantes. E hoje a gente completa com a parte ofensiva. Claro que também falando do Lucas Halter, que foi um zagueiro contratado nesse período. E a gente, obviamente, não tinha analisado na primeira tier list. O John, a gente já tinha falado sobre ele, porque estava muito perto de fechar, faltavam só detalhes burocráticos, então a gente já tinha analisado. Eu vou repassar esses nomes de defesa todos para vocês se situarem, quem não acompanhou, quem não pôde ouvir o podcast, e a partir de hoje a gente fazendo a parte final. E vamos discutir outras questões, essas diferenças do PR e do Adrielson para o Lyon, as questões dos valores. Vamos falar da volta do Jefinho, do interesse ali, quase que fechando com o Savarino, e que pé que está isso. Então vamos falar de mercado também, mas colocando como ponto de pano de fundo, né? Como ponto de partida, a tier list alvinegra para 2024, lembrando que a gente já tirou fora aqueles jogadores que não seguem com o Botafogo, então eles nem foram analisados se valeu a pena, se foi certo ou foi errado o Botafogo ter dispensado, porque eles já não fazem parte, o Botafogo já não conta com eles. Hoje eu tenho aqui a companhia de Jéssica Maldonado, repórter setorista do Botafogo, acompanha o dia a dia do clube, e de Pedro Depp. Jéssica, bom dia para você, vai ajudar a gente a compor, a terminar essa tier list alvinegra, e o torcedor aos poucos vai começando o torcedor estava muito sedento por reforços, né? Vai começando a ver uma cara desse elenco do Botafogo para 24, né, Jéssica? Muito bom dia.
Bom dia Rafa, bom dia Depp, bom dia para todo mundo, né? Boa tarde, boa noite para quem for acompanhar depois essa nossa live. É isso, o torcedor está sedento ainda, porque se formos comparar com as saídas, né, dos jogadores do Botafogo, foram aí 8 saídas e, por enquanto, anúncio de 3 chegadas, né? O goleiro John, o atacante Jefinho e, por último, o zagueiro Lucas Halter. Então, ainda existe essa expectativa, como tu mesmo comentou, né, sobre a chegada do Savarino, tem um outro zagueiro para chegar aí também, o argentino Alexander Barbosa. Me parece que com a reapresentação hoje é segunda-feira, me parece que com a função dessa reapresentação e também até a morte, né, do ídolo Zagallo, ficou um pouquinho mais tranquila ali a movimentação. O Botafogo parece que quis dar uma segurada, porque está tudo bem encaminhado. Claro que faltam os últimos ajustes finais, mas essa situação de momento, enquanto 8 jogadores saíram, né, nessa última janela, aí, no término da última temporada, 3 chegaram por enquanto. Aí depois a gente vai falar também de alguns nomes que subiram, né, da base para o profissional também, tem algumas novidades aí no elenco. Então essa situação de momento, o Botafogo deve anunciar ainda alguns reforços, imagino que nessa semana, porque amanhã tem a viagem aí, né, para fazer a sua pré-temporada de 7 dias em Itu.
A gente aproveita para dedicar esse dia a Botafogo, obviamente, ao Mário Jorge Lobo Zagallo, que faleceu aos 92 anos na sexta-feira, por volta de 11h40 da noite. O Zagallo teve uma passagem, obviamente, brilhante, assim como na seleção brasileira como jogador, técnico, também no Botafogo, entre os anos ali de 58 e 65, pegou a era de ouro do Botafogo, grande Botafogo, Garrincha, enfim, um time recheado de craques, de dia, enfim, e passou também como técnico, né? Teve ali 4 passagens como técnico do Botafogo, de 66 a 68, em 75, 78 e entre 86 e 87. Então, que descanse em paz, que tenha esteja bem onde estiver, né, para você que acredita em algo além, que o Zagallo possa ter esse descanso ao mesmo tempo e seja homenageado através desse GE Botafogo, dessa live, desse podcast. Um grande nome na história, um dos principais, os grandes nomes da história do Botafogo. Pedro Depp, do canal Setor Visitante no YouTube, nosso GE Botafogo, nosso voz da torcida, participou dessa primeira parte da nossa tier list e agora completando com jogadores ofensivos e esse bonus track aí, essa carta a mais ali do Lucas Halter, que chegou de defesa, a gente então vai analisar ele primeiro, mas pronto aí para mais uma tier list. Já tá de volta, né, já voltou pelo teu fundo aqui, percebo que você já voltou do tour ali pelas praias do Nordeste, pela Paraíba. Então, pronto para esse início de ano no Rio, né, Depp?
Fala aí, Rafa, Jéssica, torcedor ouvireiro que está acompanhando mais um GE, um podcast aqui do GE. Olha, todo de volta ao Rio de Janeiro, e na semana passada eu tinha comentado aqui no podcast que estava tranquilo com relação à falta de reforços. Eu não tinha dúvida que o Botafogo ia trazer jogadores, principalmente para suprir essas perdas, né, da saída do Lucas Perry, do Adrielson. Então eu não tinha nenhum medo. Uma coisa é saber que o Botafogo contratar. Outra coisa é a qualidade dos jogadores que estão chegando aqui, e a gente pode debater. Mas do jeito que o torcedor se comportava na internet, parecia que eles imaginavam que, em vez de estar atrás de jogadores, o técnico só estava jogando dominó com o Mazuco na pracinha em Copacabana. Mas não, eles estão ligados, estão trazendo jogadores, se vão render, aí já são outros 500, a gente vai comentar, né, o Lucas Rauter, que é um jogador que vem para cá, acho que talvez no primeiro momento não empolgue tanto, mas o Adrielson, quando chegou aqui, também não empolgou, aí é questão de você confiar no scout, no nome que o Botafogo vai estar trazendo, né? Mas o Lucas Rauter que chegou aqui até com mais cartaz do que o Adrielson, porque vem aí de uma temporada e meia boa pelo Goiás, né? O Goiás que caiu para a segunda divisão, mas a gente consegue encontrar bons valores, inclusive em times que caem para a segunda divisão. O Santos tinha alguns bons valores, um saiu por, né, valores altíssimos para o Benfica, que é o Marcos Leonardo, Soteldo foi para o Grêmio, e a gente pode garimpar um zagueiro que estava ali no Goiás, né, e que chega aí com esse retrospecto bacana na Série A, faz gols. Enfim, espero que consiga ir bem com a camisa alvinegra, né, que seja um bom substituto para o Adrielson. Pega ali um pouco a questão da experiência, né? Vai ser a primeira vez jogando num clube com mais pressão, não que no Goiás não tenha, mas aqui os objetivos, a ambição atual do Botafogo, ele é mais alto. Se fosse o Botafogo de 5 anos atrás, quando a gente brigava ali, né, para pegar uma Sul-Americana, para não cair, beleza, mas agora a gente está pensando mais alto, a gente quer ser campeão da Copa do Brasil, de uma Libertadores, brigar nas cabeças no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que o garoto vai sair, e vamos esperar para essa semana, ver se eles conseguem trazer mais jogadores. Para mim, fico preocupado nesse momento com a lateral direita, porque, inclusive, na semana passada eu tinha dito que, para mim, o essencial era você já reformular completamente a zaga, né, trazer reforços para a zaga. Eu falei que precisava de um goleiro, 2 zagueiros e 1 lateral direito. Porque eu acho que o Botafogo vai apostar Marçal e Hugo para a esquerda. E aí, lateral direito a gente não tem. O Rafael não vai poder iniciar os jogos nessa temporada. O Matheus Ponte convocado para o Olímpico. Então tem que trazer com urgência alguém para a lateral direito. Espero que o Botafogo consiga resolver isso logo, para que o jogador chegue e possa viajar para Itu, para aproveitar essa semana que eles vão ter lá na pré-temporada, né? Então essa é a minha grande expectativa, mas obviamente o Botafogo precisa de mais reforços, vai precisar de um centroavante para disputar a posição com o Tiquinho, como foi o caso do Diego Costa no ano passado, alguém para disputar a posição com o Eduardo, né? Que a gente não quer atrás aí um reserva só para preencher o, né, não, tem que trazer alguém como trouxeram no ano passado o Diego Costa. Chegou um momento do campeonato que parte da torcida preferia o Diego Costa do que o Tiquinho Soares, então é um jogador do mesmo nível para brigar. A gente precisa disso em alguns setores do nosso time. A gente vai analisar mais uma vez aqui, Rafa.
É isso aí, Depp. Jéssica, antes de começar a analisar do meio para frente o setor ofensivo e com o Lucas Rauter, que vai ser o primeiro, já que ele é zagueiro, o reforço do Botafogo anunciado, vamos só repassar como é que ficou nossa tier list aqui. Botamos então entre categorias titular, briga por posição, compõe elenco e não serve. Curiosamente, nenhum jogador de defesa foi listado como não serve, lembrando que o próprio Botafogo cuidou de não renovar com alguns jogadores, alguns aí que a torcida não tem boas recordações, como de Plácido, enfim. O Botafogo emprestou o JP Galvão. Tem alguns exemplos aí, não renovou com o Luiz Henrique, exerceu o direito de compra, né, do Luiz Henrique, por exemplo. Então a gente já falou desses casos. Mas até agora ninguém foi listado como não serve. Todo mundo está em alguma casinha útil, pelo menos, nem que seja para compor elenco. Mas vamos lá. Titulares, por enquanto, listados aí pela galera do podcast passado, eu, Depp e o Diba Pérez, Gatito, Fernandes, Matheus Ponte, Vitor Cuesta, Danilo Barbosa e Tite. Briga por posição, o John. Até essa questão do John e do Gatito foi polêmica, foi um voto ali no desempate. A questão do goleiro ser uma posição de confiança, do Gatito ter um tempo maior, e naturalmente o goleiro, mesmo Perry, Quando chegou, ele teve que brigar por essa posição e depois ganhou a posição do Gatito. A gente acreditou ali que o John vai acontecer a mesma coisa. Hugo Marçal, Sampaio Bastos e Marlon Freitas. O Sampaio a gente tinha colocado no titular, mas já com aquela ressalva de que o Sampaio Cuesta mesmo, né? Chegando...
Devagar pra gente poder raciocinar.
Porque eu tô só listando algo que já tá lá. Se você entrando no podcast passado, tem lá essas definições. A única alteração que a gente fez, que eu tô vendo que dá pra ser feita aqui, é que a gente botou inicialmente Sampaio e Cuesta como a dupla titular, por falta de opções, na verdade. Quando chega o Halter, eu acredito que da mesma forma que o Halter vai brigar por essa posição, ele vai brigar com alguém que a gente tinha colocado como titular. Então eu tô passando aqui naturalmente o Sampaio para a categoria de briga por posição. O Cuesta ainda ali, acredito que ele, entre ele e o Bastos, mesmo com o fim de temporada bem ruim dele, ainda falta um nome ali para chegar e brigar por essa posição, né? E aí no compõe elenco a gente tem o Igor Gabriel, o terceiro goleiro, o Rafael, que está machucado ainda e não teve sequência, o Souza, zagueiro, que naturalmente, se você tiver uma composição de 4-5 zagueiros, ele possivelmente volte ali para o Botafogo B, o Patrick de Paula, que está ainda lesionado, se recuperando de um longo período de inatividade, né, desde o início de 2023, e o Newton, que é aquele caso também, mesmo que a gente falou do Jefferson, zagueiro, jogadores que eventualmente vão ser mais ou menos aproveitados do time B, o Newton parece ser, já está fazendo a sua transição, mas então a gente fechou o pacote com esses jogadores. Jéssica, vamos começar falando do Lucas Halter, então, que é o único jogador que não é de ofensivo, porque ele foi contratado depois do nosso podcast de quinta-feira. Lucas Halter, então, para você, Jéssica, ele já chega para ganhar a posição titular automaticamente, ou ele vai brigar por posição? Qual é o patamar, qual é a prateleira do Lucas Halter na nossa tier list?
Olha, na minha visão, Rafa, ele chega sim para ser titular e muito em função do esquema que o Thiago Nunes deve adotar no início aí do campeonato carioca, em função, né, de não ter o lateral direito. A gente já viu essa dificuldade que o Botafogo teve na reta final do ano passado. Então, em função disso, né, de não ter ali um jogador titular para a posição, para a lateral direita, ele optou por mudar o esquema. Então, eu imagino, com base nas movimentações de mercado do Botafogo, como encerrou o ano passado, e também porque em alguns jogos, né, acabou dando certo, na verdade não deu certo, mas deu mais errado jogando com a linha ali de 4 defensores do que com 3. Então eu acho que em função aí desse esquema tático que o Thiago Nunes vai usar com 3 defensores, no caso 3 zagueiros, eu acho que o Lucas Halter chega assim para ser titular, tendo em vista esse esquema. E outro que ele também já vinha sendo titular no Goiás, né? Inclusive fez gol contra o próprio Botafogo. É um jogador jovem, mas nem tão jovem assim. Então, na minha visão, ele chega assim para ser titular.
Pessoal, lembrando na live aqui que o Souza está indo para o Molenbeek. Eu só confirmar essas transações entre times da holding, né? Só a gente confirmar primeiro se isso vai se concretizar, mas é um movimento que tem sido bastante comum. O Carlos Alberto, por exemplo, foi um desses casos. O Botafogo exerceu a compra dele, estava emprestado pelo América Mineiro, exerceu a compra e foi para o Molenbeek, algo que já aconteceu lá atrás, Luiz Oyama, Barreto, vários outros casos, e aí o Botafogo pegando e vendendo ou emprestando ali para a holding, né, para um time menor da holding, no caso o Molenbeek, que está jogando o campeonato belga. Bom, vamos lá. Pedro Depp, Halter titular ou Halter briga por posição? Só para passar assim, quem é Lucas Halter, galera que acompanha menos, ele foi formado pelo Atlético Paranaense, já teve seleção de base, sub-17, ele é um cara assim que não surgiu do nada, não foi o cara que fez o gol lá no Botafogo, só no Engenhão, não retorno, né, naquele 1-1, ele é um cara que já tem sub-23, né, enfim, o cara já bastante promissor pro mercado, embora seja jovem, ele tem uma certa rodagem de campeonato brasileiro desde 2017 ali na sub-17, e em 2019 passou a fazer parte do elenco principal do Atlético Paranaense, depois foi emprestado para o Goiás. Só para dar uma passada geral do Lucas Halter, de 23 anos. Pedro Depp.
Olha, eu acho que ele foi contratado para ser titular do Botafogo, mas A gente tem que ver como é que vai ser essa briga ali interna, né? Tem o Alexander Barbosa, que deve ser o titular pelo lado esquerdo, mas na direita a gente também tem o Bastos, que é um zagueiro experiente, que jogou 5 anos na Lazio. Pô, um cara defensor que joga 5 anos, né, num time top do futebol italiano, alguma coisa ele deve ter. Só que essa coisa que ele tem ainda não conseguiu mostrar pra gente, porque chegou no Botafogo depois de muito tempo sem jogar, estava no futebol da segunda divisão da Arábia, e acho que de repente com uma pré-temporada pode até ser o titular, mas... No momento, assim, como o torcedor, uma pessoa que não tem muito acesso ao que está acontecendo lá dentro, acho que deve ser o Lucas Alter, mas não descartaria também se o Bastos surpreendesse a gente e fosse titular, porque a gente viu pouquíssimo dele, né? Mas vai estar ali brigando por uma posição, com certeza, o Lucas Alter.
Bom, então fechamos o Lucas Halter como titular, a princípio, né? Acho que até pela carência do elenco, ele entra ali na mesma prateleira hoje do Gatito. Hoje, assim, o Matheus Ponte, ele tá assim, como lateral de ofício, ele é a única opção. Mas eu acredito que, como lateral direito, se você pegar qual o time do Botafogo que inicia jogando, até pelo fato de ele estar disputando o pré-olímpico, eu acredito que o Botafogo comece com o Tietchan na lateral direita e Danilo Barbosa e mais um segundo volante, que aí vai ter que ver se vai ser o Marlon, o Nilton, enfim, ou se vai compor de outra forma. O mais regular meio campo do Botafogo, curiosamente, quase que certo de começar jogando como lateral direito, posição que ele jogou improvisado no Brasileirão, que ele também já conhece do início da carreira dele, jogou muito de ala direita, de lateral direito. Vamos lá. Continuando então, vamos para o meio de campo, começando pelo meio de campo, com os nomes que a gente vai listar aqui. Eduardo, meio campo Eduardo, que, assim, teve momentos, oscilou muito no campeonato, né? Eu acho que, assim, se você pegar a campanha do Botafogo, eu falei isso na última live, no último podcast, tem jogadores que parecem representar, cristalizar o que foi a oscilação, a derrocada do Botafogo no segundo turno do Brasileiro. Alguns de uma forma mais linear, alguns caíram realmente de rendimento, como Vitor Cuesta, Fernando Marçal, Marlon Freitas, enfim, e outros de uma forma... mais, assim, oscilante, vamos dizer. Porque o Eduardo, por exemplo, fez o gol naquela derrota de 4-3 do Palmeiras, ele faz o primeiro gol. O Eduardo faz o gol da virada contra o Bragantino, né, em Bragança Paulista, depois do empate do Vitor Sá. Então, assim, o Eduardo, ele oscila um pouco mais, ele não chega a ter uma queda vertiginosa. Mas, claramente, um jogador que sente a questão física. E a gente sempre bate nessa tecla da necessidade de ter um reserva para ele, alguém para alternar. O Lucas Fernandes não conseguiu ser esse jogador, tanto que não continuou nos planos do Botafogo, né? Foi devolvido para o Portimonense. Então, assim, Pedro Depp e Jéssica Maldonado, onde a gente coloca o Eduardo nessa lista aí?
Ah, não tem como fugir, né? Independente dessa oscilação, para mim o Eduardo é titular, né? Um jogador de muita qualidade. Acho que pela idade avançada, vamos dizer assim, né? É um jogador que acabou oscilando fisicamente, sentiu aí o calendário do Campeonato Brasileiro, mas ele em boa forma, em boas condições, né, vai ter uma pré-temporada ainda que curta, é titular no time, para mim o Eduardo é titular absoluto, apesar também de que não tem nenhuma sombra para ele, né, a altura do Eduardo, então até teria se o Hoheiser... chegasse, né, fosse contratado pelo Botafogo, mas o Botafogo já desistiu dessa negociação, então para mim o Eduardo é titular sempre.
Pedro Depp, titular do Eduardo, né, a questão acho que é menos sobre o Eduardo e mais sobre precisar ter opções, né, pra posição, né.
Pois é para mim o Eduardo é titular nesse time, teve ali uma queda de rendimento assim, significativa no final da temporada, mas eu acredito que tem muito a ver com a minutagem alta. Eduardo, um atleta que não tinha um substituto, né? O Botafogo, até como o Giba falou, desistiu muito cedo do Lucas Fernandes, e talvez até nem seja um grande problema do Botafogo, né? Talvez o Lucas Fernandes tenha desistido dele mesmo muito cedo, e a gente acabou que teve que sobrecarregar o Eduardo, que eu lembro no final do campeonato, né? Chegavam momentos assim que o Botafogo estava perdendo, tiravam um volante, recuavam o Eduardo, né, para fazer um time mais ofensivo, só que você dava uma atribuição defensiva para ele também, senão o time ficava completamente aberto. Então você imagina o cara, 34 anos, depois de uma maratona, quarta, domingo, essa loucura, e ainda ter que jogar ali mais 20 minutos, em vez de ser substituído, como seria o correto, não, ainda jogava mais 20 minutos como volante, né, tentando carregar o time de trás. Então era óbvio que a coisa não ia dar certo, como não deu. Precisa sim de uma sombra ou de um jogador que venha até para ser o titular, que eu também não tenho problema nenhum, porque não sou da família do Eduardo. Se tiver um outro cara melhor que o Eduardo, não tem problema nenhum, e que o Eduardo seja banco. Mas acho difícil, né, encontrar no mercado alguém, poderia ser o Rollazer, né, mas alguém que venha para colocar no banco. Agora, se colocar também não tem problema nenhum. O importante é trazer alguém que tenha condições de ser titular do Botafogo. Acho que é isso que a gente tem que cobrar.
O Rollazer que tá acertando com o Benfica, né? Acabou fechando no... Era um dos pretendentes ao jogador destaque do Estudiantes no campeonato argentino e também naquela Sul-Americana, né? Aquele jogo, inclusive, com o Corinthians. O Corinthians sofreu e passou. Enfim, jogador que viria para ser titular, certamente. Ou talvez no Botafogo compor junto com o meio-campo com mais jogadores. A gente, sinceramente, assim, a gente está muito apegado ao 4-3-3 que foi forjado, cunhado, montado pelo Luiz Castro. A gente não sabe se é o esquema que vai ser adotado pelo Thiago Nunes, que agora vai ter o início de temporada, vai poder dispor o Botafogo de outra forma, um 4-2-3-1, um 4-4-2, um 4-3-3. Pode falar, Jéssica.
É por isso que eu mencionei até no início da fala, né, falando ali do Lucas Halter, porque eu imagino, quer dizer, eu acho que todas as informações que a gente tem leva a crer que o Botafogo não vai começar 2023 num esquema 24. Com quatro defensores, né? 2024. Perdão, é fácil.
Virou, acabou de virar a chave.
Não vai começar o ano com quatro defensores, assim, acho que muito pela dificuldade, né, que o Botafogo tem até mesmo de encontrar um lateral direito no mercado. E aí, falando até do Rafael, quem acompanha, né, ele é um cara muito ativo nas redes sociais, ele está inclusive jogando já futebol, né? Então ele está bem em condições físicas ali, mas é óbvio que para começar um campeonato, né, na titularidade, ele não tem essa condição ainda. Então, pode ser que ali na frente, quando já vai ter também o Matheus Ponte, eles vão disputar a posição, mas me parece que tudo leva a crer que o próprio Thiago Nunes falou na reta final do Campeonato Brasileiro, né, que esse, com as peças que ele tinha no momento, ele, a tendência era jogar aí com três defensores, numa linha de três ali, que muitas vezes o Danilo acabou fazendo a linha, compondo a linha de três. Então me parece que vai ser dessa forma.
Pode ser, Botafogo pode jogar com três zagueiros também, essa é mais uma opção. O Thiago Nunes vai formatar esse time ainda. Vamos lá, continuar com os meias do Botafogo, quem tem no elenco, né? Hoje que o Botafogo tem de opção, além do Eduardo, Raí, onde entra, que prateleira entra? Aliás, o que deve ser feito com o Raí, né? Muita gente fala assim, a gente está falando aqui da possível negociação do Souza, zagueiro. Esses jogadores que estão ali no meio termo, jogadores mais jovens, que até tiveram uma chance nos últimos anos, mas chances raras. Fica aquela coisa, empresta pro Molenbeek, vende pro Molenbeek, como o JP emprestou pra Ponte Preta, Inter de Limeira. Eu tô confundindo os times aqui do Paulistão. Mas emprestou pra Inter de Limeira. Enfim, o que fazer com esse tipo de jogador? Mantém no elenco. Então, assim, a gente tem lá as categorias. Titular, briga por posição, compõe elenco ou não serve. Em que prateleira que entraria o Raí? Jéssica e Pedro Depp.
Eu gostaria de ver um pouquinho mais o Raí. Assim, ele, né, fez ali, teve bons momentos ali na base, mas aí quando subiu ao profissional, a gente teve pouquíssimas oportunidades de vê-lo, às vezes na reta final ali do campeonato, dos jogos do Campeonato Brasileiro. A gente não tem subsídio também, porque a gente não consegue acompanhar os treinos, né? Mas é um jogador que figura, eu diria, que na metade dos jogos, a temporada passada, esteve ali entre os relacionados. Depende muito do que a gente vai ter aí de reforço, né? Que o Botafogo vai ter de reforços aí para a posição. Mas, no momento, é o que tem, né? Eu acho que ele é o único jogador que poderia fazer aí uma substituição ao Eduardo, embora ainda inexperiente, sem ritmo de jogo. Eu fico muito na dúvida, mas eu acho que eu colocaria ele aí para compor o elenco.
E aí, Depp? Aí, faz o que com ele?
Eu acho que o Raí está no limite, né, do compor o elenco, quase chegando no não serve. E esse campeonato estadual acho que vai ser importante para ele ter ali a oportunidade de conseguir ganhar alguns minutos, né, e se apresentar contra os pequenos, quem sabe jogar em algum clássico, e a gente vê se realmente dá para continuar ou não. É, e se não der, acho que o caminho é parecido com esse do JP, você emprestar para um time da segunda divisão, né, alguém que esteja precisando, para o meu menino conseguir se desenvolver, né, conseguir esses minutos que são importantes nessa fase da vida dele, né, dessa carreira dele como jogador de futebol. Então eu posso até colocar como compor elenco, mas já está no limite. Vai ter esse Campeonato Carioca para apresentar alguma coisa de positivo, se não, né, para o restante, para a sequência, é você encontrar um outro clube para ele na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que acho difícil, né, que algum da primeira divisão se interesse nesse momento. Não que depois não se interesse, mas acho que é um caminho mais claro, assim, é emprestar o Raí para um time da Série B do futebol brasileiro, caso ele não vá bem nesse estadual.
O pessoal já tá ligando aqui a corneta. A Maurício Soares, Raí não serve, pelo amor de Deus. Daine Nunes, quer ganhar campeonato com Raí. JP Galvão, dá de brincadeira. JP já saiu. Que mais aqui? Reginaldo já fala, caso do Raí pularam etapas. Essa questão de pular etapas tem o Sub-23 ali, o Botafogo B, né? Aí você equilibrar, se você bota o jogador tem, né? Tem, não tem, ano passado não teve, em 2020,
você
em 2022.
Tem que ter esses caras no elenco também. Você tem que ter uns caras da base no elenco, não tem como, né? Você vai contratar 25 caras, não tem como, e aí vai ter um momento que alguém vai estar machucado e tem que ter treino, né? Tem que ter um coletivo e vai precisar de algum desses jogadores que já estão aqui, já estão habituados ao Botafogo, já conhecem e ganham um pouco também, né? Um salário muito mais baixo do que alguém que porventura fosse contratado.
Bom, Jéssica, fazer uma pergunta para você aqui, contei uma certa dose de ironia, mas Jacob Montes está no Botafogo ainda?
Jacob Montes, sim, está. Eu
sabia! O que faz o Jacob Montes? Seria ele aquele bonequinho, né? Como é que é aquele jogo que tem um bonequinho que você tem que dizer onde ele tá, né? Que aí se ninguém acha esse bonequinho. Enfim, vocês vão saber do jogo aí que eu tô falando, né?
Não
acho
sei,
que é Among Us, Among Us, né?
Ficou esse jogo. Então, mas enfim, é um jogador que o ano passado, né, seguidamente a gente via ali nos treinos, foi inclusive convocado, né, pra seleção lá da Nicarágua. Confesso que eu não vi foto dele na reapresentação ontem, né, nem nos vídeos, mas é um jogador que a gente não tem informação de ter sido emprestado, enfim, tem havido alguma transação ou até mesmo uma rescisão, né? Mas é um jogador, assim, que até onde eu sei está no elenco, sim.
O Rony Araújo lembra, onde está o Oli? Pode ser, mas o Oli era difícil achar porque estava no meio de um monte de gente. Eu acho que não tem tanta gente para o Oli se esconder no caso do Jacob Pontes. Fala, Depp, desculpa te interromper.
Rafa, não, só uma coisa que a Jéssica falou sobre o Jacob Pontes, que a gente não viu nenhuma foto, nem vídeo dele na Botafogo TV. Um outro que passou aí, que ninguém viu, foi o Cuesta, né? Cadê o Cuesta? Onde está o Cuesta? Se representa, fica no Botafogo, não fica? Pintou uma dúvida nas redes sociais alvinegras, não sei se a Jéssica tem alguma informação, mas nos próximos dias a gente deve ter alguma novidade. De repente até pedir um dia a mais, né? Porque a gente fica imaginando coisas, e não vai ficar. Aí o cara pediu um dia a mais, né, de férias para se representar hoje, mas eu não vi imagem do Coenço, não.
Isso é uma coisa muito ruim, né, Depp? Entra naquilo que a gente sempre fala aqui. Poxa, pelo menos a reapresentação podia ser aberta para a imprensa, para a gente poder, né, até mesmo trocar uma ideia, ver ali os jogadores. Que a gente acaba se limitando muito nas imagens que o clube divulga, mas o Cuesta até se ventilou, né, que ele poderia ser uma moeda de troca para alguma futura transação. Mas, né, isso não se confirmou. A gente não conseguiu ter informação ali em relação ao Botafogo. E é um jogador que, ao que tudo indica, o Botafogo conta aí, né, pro restante não, né, pra esse início aí de temporada, até porque, embora esteja reforçando a zaga, o Cuesta terminou na titularidade e é um dos líderes do elenco.
Eu estou com o Wagner Fontes.
Eu não imagino que o Botafogo fique com 5 zagueiros.
Ah, não, é verdade.
Porque você tem Alexander Barbosa, você tem Cuesta, e você tem Lucas Jalter, Bastos e Sampaio. Acho que um desses aí roda.
É, isso
mas
já
assim, O que eu acho até em relação ao elenco, né? A gente estava contando como que estava o elenco do Botafogo em relação até mesmo a outros clubes, né? Se tu for ver, tem cerca aí de 30 jogadores. E se tu for ver, claro, comparando aí ao time do Flamengo, eram 50 e tantos jogadores para dividir entre várias competições. Então, me parece que o Botafogo também quer aumentar esse número de jogadores, porque vai ter uma Libertadores da América, porque viu que o elenco não foi suficiente no Campeonato Brasileiro. Então, acho que, assim, o patamar do Botafogo elevou, né? Então, acho que, consequentemente, não dá para ficar contando para compor elenco, como a gente estava falando aqui do Raí, né? Um jogador de base, inexperiente, etc. Então, me parece que o Botafogo, inclusive, dentro dessa mudança de característica, né, que o Textor quer para o elenco, e por isso dispensou o Gabriel Pires, me parece que quer aumentar em número e também qualidade e experiência o elenco do Botafogo.
Até porque, né, gente, o Vitor Costa não é o Joel Carli de igual, só a letra C do sobrenome e o fato de serem argentinos, né? Se fosse o Joel Carli da vida que acrescentasse ali no vestiário, em liderança, você poderia pensar se valia a pena, mas são trajetórias bem diferentes. É, eu tô aqui com o Wagner Fontes, que diz o seguinte, falando sobre o Jacob, voltando no Jacob Montes, né? Ele fala assim, com todo respeito, o Jacob Montes não faz falta alguma. Então, eu já cravo o primeiro nome no final da tier list na linha de não serve. Para mim, Jacob Montes não serve. Vocês concordam ou vocês...
O Montes está numa outra categoria. Ele está na categoria do intercâmbio.
Ah,
ele não conta.
Ele não conta. É, assim, ele é café com leite.
Cara do intercâmbio. Entendi. Tem um Nico Ramalanen, aí tem esse que vem às vezes uns caras para cá para ter essa troca, né, de jogar aqui no futebol brasileiro, para entender como é que é. Então, assim, não entra nem nessa categoria do não serve. Para mim é uma categoria extra, categoria do intercâmbio.
Jéssica, aproveitando o gancho do Pedro Depp, pra gente começar a entrar nos caras de frente, mas antes de eu entrar, eu quero falar, já que a gente tá falando de intercâmbio, né? O que aconteceu com o Lucas Perry e com o Adriel? Isso foi uma espécie de intercâmbio também, entre braços da SAF? Porque é que eu faço a provocação. É, nota muito boa no GE, assinada pelo Sérgio Santana, tentando explicar a questão financeira dessa operação entre membros de uma mesma SAF da Eagle Holding do John Textor. O montante total de venda do Adriel e do Perry ficou em 6,85 milhões de euros, equivalente a 36,8 milhões de reais na cotação atual. Esse valor é um valor que está abaixo do valor de mercado do que o Botafogo esperava lucrar com eles, que era algo em torno de 20 milhões de euros com os dois, né, 10 e 10 mais ou menos, que daria 107 milhões de reais. Aí veio a polêmica, o texto foi cobrado nas redes sociais e disse, não, quando a gente faz venda entre dois times de uma mesma empresa, né, a gente tenta fazer de uma forma que isso não comprometa o balanço futuro. Então, por exemplo, o São Paulo, o Sport Clubes Formadores, ganhariam menos dinheiro se você vende apenas 50% e não 100%. Ah, mas se você vende 50%, esses outros 50% que são do Botafogo, eles ficam numa venda ou eles ficam já imediatamente para o Botafogo? Tem muita coisa mal parada e mal explicada que eu queria que você tentasse ajudar a esclarecer para a gente passar uma régua, botar aquele né, peso de porta já em cima, ou virar a página, como você prefira, nessa situação que mais uma vez voltou à baila, voltou à tona. A primeira tinha sido lá no ano de 2022, ali na venda do Jefinho, que agora volta por empréstimo. Então, assim, volta aquela nuvem negra, aquele questionamento sobre essas operações entre Botafogo e Lyon, enfim... Botafogo e Molenbeek é menos questionado, né? Mas Botafogo e Lyon, o Botafogo acabou, tinha proposta, por exemplo, do Beşiktaş, chegou até ao longo da temporada maiores do que seriam esses 3 milhões e 200 pelo Adriel, 3 milhões e 500 euros, né, pelo PR, enfim. Ajuda a gente a esclarecer um pouco mais essa engenharia financeira, essa operação que foi feita, e se essas cobranças têm um fundo de... são pertinentes, vamos dizer assim.
É muito complexa, eu diria assim, Rafa, essa negociação. Por isso, né, que o Sérgio Santana, né, com toda a atenção e detalhes dessa negociação, fez uma nota que, inclusive, está na home lá do Botafogo, explicando, né, como funcionaria com detalhes desses repasses, porque o Adrielson pertencia ao Sport, né, antes mesmo, então o clube formador tem uma porcentagem dessa transação, né, que seria um valor significativo, e consequentemente o Lucas Perry também em relação ao São Paulo. Se formos considerar, né, esses valores que foram vendidos de fato, né, do Textor, vendendo para o Textor, foram valores muito, eu diria até simbólicos, porque são valores muito abaixo do que eles realmente valeriam. Eu acho que, se eu não me engano, são 65% a menos. Então, foi uma forma que o Textor encontrou, e aí ele que tocou todas essas negociações, né, desde quando começaram essas negociações, em junho ou julho, se eu não me engano, do ano passado, foi ele quem tocou isso e tentou achar uma forma que ficasse bom para o Lyon, para o Botafogo, e que possa ser ali na frente, né, ser compensado tanto o Botafogo quanto o Botafogo também. Então, eu até aproveito para fazer um convite, né, os torcedores que querem entender isso melhor, acessar a nota lá que está no GE.globo, né, na home do Botafogo, entenda o raciocínio de John Textor nas vendas de Lucas Perry e Adrielson do Botafogo para o Lyon, porque ali tem todos os detalhes, que fica um pouco complexo, mas a ideia é isso, vender de John Textor para John Textor, no caso Lyon, Botafogo, tentou achar um valor que ficasse bom para o fluxo ali de caixa, naquele momento, né, também tem a questão do relacionamento entre os dois clubes, que o dono é o John Textor, então tem todos os detalhes ali nessa reportagem. E como o Sérgio Santana foi, digamos, o pai da criança, né, dessa movimentação toda, então eu convido todo mundo aí que possa acessar ali o GE e entender todos os detalhes disso.
De fato, um estudo muito legal, vale muito a pena entrar ali e tentar entender como é que o Sérgio Santana dissecou, inclusive levantou algumas perguntas de questões que não foram ainda bem esclarecidas. Depp, você ficou do time enfim, transação, ou no time contra? Ficou meio que uma divisão em dois times, assim, nas redes sociais, os influencers, a mídia alvinegra, ficou meio que uma divisão boa aí nesse início de temporada, gente criticando e gente achando que foi uma transação ok, até porque valores de 10 milhões em nenhum momento foram colocados pelo mercado. Foi apenas uma tentativa de se especular quanto que valeriam os dois em termos de euros ali, cada um em torno de 50 milhões de reais, né?
Pois é, isso aí é tudo muito novo para o torcedor. A gente ainda não está 100% acostumado com essas transações entre clubes da mesma holding. Então, no primeiro momento, quando você lê a nota do Lyon, você fica irritado, porque, vamos combinar, se chegasse um clube, sei lá, o Arsenal, e oferecesse 3 milhões pelo Perro, pelo Adriano, a gente ia dar uma risada, né? Pô, calma aí, os caras foram convocados para a seleção brasileira. Vale pelo menos 8, 9. E aí a gente fica irritado. No primeiro momento, quando eu tomei conhecimento, eu fiquei irritado. E depois você vê a explicação do texto e você para refletir e faz até um certo sentido. Para que ele vai estipular um preço maior para os jogadores da mesma holding para depois pagar mais dinheiro para o São Paulo, para o Sport? Acho que não faz tanto sentido, né, pensando pelo texto. E ele também deu a entender que o dinheiro é um só, que o Botafogo só dá prejuízo e que a holding está injetando dinheiro no Botafogo para fazer essas contratações que tem feito, né? A folha salarial do Botafogo hoje ela é bem alta, e o Botafogo tentando trazer o Rollazer, o Medina, chegando até cifras de 10, 12 milhões de dólares, como foi noticiado. Então, no final das contas, eu acho que a gente tem que esperar para ver como que isso vai acontecer futuramente, porque realmente o processo é tudo muito novo, né? A gente está conhecendo agora como que é fazer parte de uma holding, e a gente tem que cobrar time forte, porque se saiu o Perry e o Adriel, se foi por 2 milhões ou por 30 milhões, mas no final das contas o time do Botafogo disputou nas cabeças do Campeonato Brasileiro, fez uma excelente Libertadores, uma excelente Copa do Brasil, no ano seguinte voltou para Libertadores de novo, ok, aí o texto que sabe. Agora, se o time ficar mais enfraquecido, se a gente ficar com várias lacunas no elenco, se não conseguir se classificar para Libertadores, se fizer uma pré-Libertadores horrível, foi eliminado, depois vai para a Sul-Americana, passa a vergonha também, aí tá tudo errado. Então é uma questão de agora de esperar, porque, meu irmão, não tem o que fazer também. O dono agora é o Textor, e ele que dita como as coisas vão funcionar daqui para frente. E a gente tem que confiar agora. Tem gente que não confia, já não confia, perdeu confiança. Agora só o tempo vai dizer quem que tem razão.
Isto posto, vamos lá, Jefinho, que foi, inclusive, o pivô da primeira discussão desse tipo no ano passado. Aliás, eu até perdi aqui a noção do tempo, não. Na verdade, foi em 2022 já, ainda, né? Final de 22, não é isso? Quando foi o início de 23 a venda. Agora me bateu aqui, depois vocês me ajudam aí na live, no chat. Mas o fato é que Jefinho voltou por empréstimo. Eu acho que é uma situação que se assemelha em certa medida à do Luiz Henrique ficou um pouco mais de tempo lá fora no Lyon, mas o jogador que surgiu promissor, fez uma temporada no Botafogo, saiu, e eu sempre, o torcedor ficava pensando, pô, um dia ele volta, voltou, em alguns momentos rendeu, mas não foi o que se esperava, e o Jefinho voltou assim logo depois, né? Jogou um pouco no Lyon, foi muito efetivo lá, não teve tantas oportunidades, recentemente até fez o gol da vitória ali contra o Mônaco, e volta pro Botafogo com essa expectativa. Será que vai ser aquele Jefinho que deixou o clube? Será que vai ser um cara que chega para pegar a posição de titular? Será que ele vai se revezar como o Luiz Henrique se revezava ali com o Vitor Sá, fazendo o que o Depp apelidou bem de Luiz Sá, né, no ano passado, e que funcionou durante o primeiro turno bem, até o momento que o Botafogo começa a cair de rendimento. Como que pode funcionar? Ou será que o Vitor Sá vai para a direita e tira a posição do Júnior Santos? Como que se encaixa, em que prateleira se encaixa o Jefinho, que volta aí nesse empréstimo para o Botafogo?
Aí acho que a gente começou a chegar, diferente do Raí, que a gente estava na parte lá de... a gente fica nessa decisão aí em cima, né? O Vitor Sá, eu acho que ele é um, para mim, dos que se salvou aí na temporada do Botafogo, na reta final, sabe? Eu acho que ele não caiu muito, nem entregou tanto, então acho que ele ficou no meio termo. Eu acho que passa muito, Rafa, pelo que tu acabou de comentar, né? Quem é esse Jefinho que vai chegar? Eu acho que o Thiago Nunes vai entender ali, né, como que ele vai se apresentar. Acho que fisicamente ele tá super bem, aparentemente ele ganhou um pouquinho mais de massa muscular, né, lá na Europa. Então eu acho que isso, somado à vontade que ele tá, principalmente de jogar uma Libertadores, né, me parece que ele tá muito feliz, assim, com essa possibilidade de voltar ao Botafogo, de estar próximo da família. Eu acho que tudo isso, né, dentro desse fator emocional que tanto prejudicou o Botafogo ano passado, eu acho que também isso pode ajudar o Jefinho aí nesse 2024, nessa temporada, lembrando que ele tá, né, emprestado até o fim do ano. Então, assim, eu me coloco numa dúvida entre o Vitor Sá e também o Jefinho, mas acho que, ao mesmo tempo, é importante para o Vitor Sá, né, ter alguém com uma situação que possa, de um jogador que possa ser titular, né, fazer um pouquinho mais de bafo na nuca desse jogador aí, embora o Luiz Henrique não tenha ido muito bem na reta final aí. Inclusive, foi alvo de críticas, né, dos torcedores por entrar de forma um pouco displicente em alguns jogos. Eu acho que o Jefinho chega aí com, sei lá, emocional, fatores extras aí de motivação, e eu fico muito na dúvida ainda, sou uma pessoa muito indecisa e eu não sei o que eu faria. Depende muito também de como o Vitor Sá chegaria. Eu acho que eu colocaria, assim, o Jefinho na equipe titular.
Pedro Depp, eu não vou ficar em cima do muro, não. Para mim, o Jefinho briga por posição, e aí não tô dizendo que ele tenha qualquer limitação técnica, embora o jogador que tá se desenvolvendo ainda, muito habilidoso. Acho que hoje o Botafogo não tem um driblador como ele no elenco, um jogador criativo, que a gente fala, usando um termo muito disruptivo, né? Um cara que consegue quebrar aquela coisa ortodoxa, tradicional do jogo, quebrar a linha. Mas eu falo briga por posição, porque tem o Vitor Salá, que fez uma boa temporada, até acho que mesmo na reta final ele fez boas partidas pelo Botafogo, e acho saudável, né, como a Jéssica falou, acho que saudável ter essa briga. É importante, como a gente falou do exemplo do Tiquinho com o Diego Costa, né, no início, você falou bem, é bom ter, né, saudável ter. Dizer que o jogador vem para brigar por posição, não tô desvalorizando ele nessa prateleira, tô na verdade valorizando a função e a posição, que passa a ter dois bons jogadores para brigar. Pelo menos o meu raciocínio é por aí, Depp.
Eu acho que é por aí. E não vou ficar em cima do muro, não. Meu titular pro início da temporada, ó. O início da temporada, não, porque o Campeonato Carioca a gente provavelmente vai com um time alternativo, vai dar oportunidade pros caras que estão chegando e tal. Não, mas assim, eu não vou ficar no muro, não. Eu vou ficar em cima do muro, não. Primeiro jogo da pré-Libertadores, pra mim o titular é o Vitor Sá. Vitor Sá continua sendo titular do Botafogo, mas é uma briga boa. É uma briga melhor do que a do lado direito. O Savarino chegando, eu acho que o Savarino é titular absoluto, né, da posição, e o Júnior Santos vai para o banco. Agora, na esquerda vai ser uma briga boa, mas pelo menos para esse início de temporada, o Vitor Sá, na minha opinião, é titular. Agora,
sensacional a contratação do Jefinho. A gente precisava, a Jéssica comentou sobre isso, você ter um elenco com maior profundidade, né, mais opções. É um jogador que desequilibra o Jefinho, tem um drible assim, que poucas vezes a gente viu no estádio, assim, um cara com num espaço tão curto, assim, conseguir fazer uma jogada, que fica assim, meu Deus, de onde que ele tirou isso da cartola? É um jogador que foi lá para a França, não saiu muito bem, mas também não foi um grande fracasso. Semana passada, retrasada, meteu um gol lá no Campeonato Francês, acho que tem as duas semanas, meteu um gol lá no Campeonato Francês. Tem alguns bons momentos, outro dia eu procurei no YouTube também, momentos do Jefinho no Lyon. E realmente é um cara que tem potencial para contribuir bastante aqui no Botafogo, mas de início eu acho que o Vitor Sá vai ser o titular desse time.
E aí, Jéssica, o Depp já adiantou o Vitor Sá aí. Vamos botar ele na roda aí na discussão. Onde que você bota o Vitor Sá? Então, pode falar.
Só falando sobre o Jefinho, assim, né? O Depp falou que colocaria o Vitor Sá no jogo da Libertadores, mas o Jefinho é um jogador que, embora tenha passado a virada de ano aqui no Rio, né, no Brasil, ele já vinha jogando, já estava mais tempo jogando. Então, daqui a pouco pode ser um jogador que a gente vai ver no início do Campeonato Carioca, que já é daqui 9 dias, né, do Madureira. Então, aí que pode entrar, assim, se tu for considerar, sem as contratações que o Botafogo tinha, né, tu já vê que já dá uma elevada no nível do time com essas contratações, e que nesse início aí do Campeonato Carioca, daqui a pouco poderia ir mais jogadores, daqui a pouco pode ter a opção do Jefinho aí no ataque, que já eleva a moral.
O Jair da Silva ainda faz uma observação tática interessante, que eu não tinha parado pra pensar. Jefinho não recompõe. A maioria dos treinadores gosta de jogadores como Vitor Sá. E isso se torna ainda mais importante se acontecer o que a Jéssica falou de o Botafogo começar a temporada de 24 com 3 zagueiros. Porque aí a questão tática da recomposição, ela passa a ser ainda mais importante, essa recomposição pelas alas, para não sobrecarregar, no caso, o Tietê de um lado e o lateral esquerdo, ala, que seria o Hugo Marçal, do outro, né, Débora?
O Rafa, o Vitor Sá, ele teve uma minutagem muito baixa comparada aos outros titulares. O Vitor Sá normalmente é um cara, justamente por conta dessa recomposição, né, um cara que se doa muito, né, pro time durante os 90 minutos, e não consegue jogar os 90 minutos. Joga ali normalmente os 70. E aí você precisa, né, ter um outro cara para entrar e dar uma outra cara pro seu time.
Como,
né,
era o Luiz Henrique, né, Depp? É. Eu acho que é mais ou menos.
Talvez o Jefinho num nível maior do que o Luiz Henrique. Vamos ver, né?
Eu acho que o Botafogo.
Eu
acho que o Botafogo ganhou. Olha que comparação. Eu acho que o Botafogo ganhou o Luiz Henrique com vidro elétrico e airbag, né? Uma coisa assim, né?
Luiz Henrique
Luz. Sei lá. Fala aí no chat se você discorda aí, pode falar que eu leio aqui. Vamos lá, gente. Então já matamos o Vitor Sá. Não, o Vitor Sá, então, pra Jéssica, dá pra. Ele ficaria na briga por posição, é isso? Invertido com relação
então,
a
Débora. Isso eu ia te perguntar, o Rafa. A gente só pode colocar 11 jogadores, é isso?
Titular só 11. Eu acho que a gente pode fazer em alguns casos é não ter o titular daquela posição. Assumir que os dois vão brigar a igualdade e não colocar nenhum dos dois como titular. Poderíamos, mas mais de um não.
Vou jogar com o regulamento embaixo do braço. Eu não estava na última, então eu tenho condições de botar 11 jogadores na titularidade.
Você pode tirar o Júnior Santos e jogar o Vitor Sá pro outro lado também. O Botafogo fez isso e...
É, então, porque o Vitor Sá também
é o Savarino, né?
Se
o Savarino fechando, também tem opção.
Mas aí, você vai barrar o Savarino, vai arrumar um problema aí com o torcedor. Que acho que nesses nomes todos, né? Os que foram anunciados, os que estão sendo especulados, o Savarino é o que mais agradou o torcedor do Botafogo.
Vamos chegar no outro Jefferson. Né? Botafogo adora o Jefferson, né? Depois que o goleiro parou, agora já tem 2 aí pro elenco.
A gente vai colocar ainda o Savarino.
Vamos botar o Savarino. Vamos chegar isso. Nele. Então onde tá o Vitor Sá, Jéssica? Hoje...
Vou inverter. Vou colocar o Jefinho, que disputa a posição. Embora para mim ele vai ser o titular no início da temporada no Campeonato Carioca. E vai o Vitor Sá na titularidade.
Eu também tô nessa. Vitor Sá começa a titular. É mais ou menos o raciocínio que eu usei pro Gatito lá no gol. Sei que são posições bem diferentes, mas acho que ele é um cara de confiança, por outras razões em relação ao Gatito, mas é de confiança. Teve uma boa temporada, mas como o Depp pontuou bem, é um jogador que se desgasta muito no vai e vem. e precisa de ter alguém ali para ir trocando, como era o Luiz Henrique agora, provavelmente vai ser o Jefinho. Quem sabe o Jefinho ganha a posição, isso seria um bom sinal, seria um sinal de que ele está rendendo bem. Vamos falar do outro Jefferson, então, Jefferson Savarino, que tá quase certo. Quando você estiver ouvindo esse podcast, é capaz até dele já ter acertado. Então a gente vai tratar como a gente tratou o John no outro podcast, como um nome certo aqui. Jefferson Savarino, jogador de seleção da Venezuela, jogador que apareceu no Zulia da Venezuela, mas onde ele se firmou mesmo ali foi no Atlético Mineiro, aquele time campeão de 2021. Em 2022 saiu pro Real Salt Lake da MLS e tá lá desde então. Botafogo fez tá com a proposta na mesa, quase certo de para assinar, apenas pequenos detalhes. Jéssica pode até falar como é que está essa negociação, que detalhes são esses, se está, quão próximo está de 0 a 100, vamos botar numa escala, quão próximo está o Savarino, e já pode falar aí onde você botaria o Savarino, que é ponta direita, ele vem para brigar por posição ou para ganhar a posição de Júnior Santos. Vocês fiquem à vontade para falar.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O tanto que aí a gente vê dentro do que eu já tinha falado, né, o tanto que Savarino vai acrescentar o time do Botafogo nesse quesito aí de elenco, né, de reforçar o elenco, de trazer mais experiência. O Júnior Santos terminou a última temporada bem, né, em alta, fez uma sequência de jogos, principalmente ali com o Lúcio Flávio, inclusive com a ajuda de Lúcio Flávio. Mas hoje o Savarino chega, né, eu diria aí que está 90% de chances aí de chegar ao Botafogo. Faltam os últimos ajustes, ele viajar para cá, né, e ter ali, fazer os seus exames físicos. Ele que na última, no início aí da última temporada, né, fez 12 jogos, começou 7 como titular no Real Salt Lake. Então, assim, considerando o Savarino que jogou na Atlético Mineiro, para mim ele vem sim também para assumir a posição. O Júnior Santos, eu acho que vai ficar no banco, como ficou em boa parte da temporada 2023, tendo aí, né, apenas o... Inclusive, a gente tem que mencionar, né, tem ali o Segovinha também, né, naquela posição, e eu acho que a gente pode pegar nesse nome aí também, mas para mim ele chega assim para ser um dos titulares, o Savarino, e o Júnior Santos aí, para mim, vai brigar por posição. Então, acho que é isso, mas agrega muito Savarino nesse quesito, assim, ter um elenco mais reforçado em experiência, etc.
E aí, Depp, já, Savarino e já botando o Júnior Santos, que é o concorrente pela posição junto aí nessas... Quais prateleiras que eles ficam?
Eu tô gostando de como as pontas do Botafogo estão ficando, né? Com muitas opções e opções de jogadores com características diferentes. E eu coloco o Savarino, obviamente, como titular absoluto, mas talvez num jogo de Libertadores contra um time mais físico, que tem uma bola aérea mais forte, você pode colocar o Júnior Santos. Então, assim, você tem opções num calendário que o Botafogo pode chegar a ter 80 jogos. Então, a gente está debatendo aqui o titular. Se for jogar uma final da Copa do Brasil, uma final da Libertadores, o Savarino, para mim, é titular e é indiscutível, né? Óbvio, vai ter que provar isso dentro de campo. Mas, se fosse hoje, colocaria o Savarino, que acho que é bem melhor do que o Júnior Santos, mas pode ser que em determinado contexto o Júnior Santos, né, possa ser titular também, e a gente vê isso do lado esquerdo do Botafogo. Então, assim, como o Botafogo montou as pontas, eu acho muito interessante e queria que fosse feito também, né, no restante desse elenco, né? Um cara que a gente pudesse contar, o Eduardo joga esse jogo, mas se não puder, entra um outro cara com outras características, né, mais jovem e tal, a mesma coisa no ataque, com o Tiquinho Soares na lateral, nas laterais. Então eu gostei do desenho dessas pontas do Botafogo. Acho que o Savarino é titular, o Júnior Santos é reserva, mas acho que a gente vai ver muito o Júnior Santos nessa temporada, né? E o Júnior Santos, que divide opiniões, alguns acham bagre, outros craque, eu acho que não é nem 8 nem 80. É um bom jogador que pode ser útil, como foi nessa reta final. Se o Botafogo não tivesse tomado todos aqueles gols no final, o Júnior Santos sairia aí com muita moral com a torcida do Botafogo. mas a defesa, que foi o calcanhar de Aquiles do Botafogo nessa final de temporada, acabou impedindo que o Júnior Santos tivesse mais fãs aqui na torcida. Mas acho que vai ser útil, vai jogar. E que bom que o Botafogo tem opções agora, para você dos dois lados, né, dependendo do adversário, dependendo do jogo, você coloca um titular ou coloca o outro.
Invertemos então em relação
a... Tem uma outra coisa também, que o Savarino muito provavelmente deve ser convocado para a Copa América. E aí você tem 9 jogos do Campeonato Brasileiro que você não tem o seu jogador titular. Mas aí você tem o Júnior Santos, que acho que assim, para contar por um período... E no Venezuela normalmente também não fica um mês inteiro, né? O cara que vai convocado para o Venezuela deve ficar uns 15, 20 dias fora, não fica 30, 40. Mas você tem... um jogador ali para ser titular durante 5 jogos. E outra coisa, que a gente vai falar provavelmente agora, ainda tem o Diego Hernández, tem o Segovinho.
Isso, vamos falar dos dois. Não, inclusive, o pessoal na live lembrando aqui que... quero até pegar para dar o crédito aqui, deixa eu ver. Um fala, Júnior Santos pode ter centroavante, já foi testado, nem falo tanto, mas o Savarino, ele joga também flutuando ali por trás em alguns momentos, quase como naquela posição do 10 ali, como reserva para o Eduardo, é uma opção secundária, não é a posição original dele, mas é uma... Perdi aqui, daqui a pouco eu vou ver quem que falou, quem fez esse comentário aqui e lembrou que o Savarino pode jogar também flutuando ali por trás do centroavante. Então poderia até eventualmente alguma situação de um jogo, de uma necessidade de um Botafogo mais ofensivo, você jogar com o Júnior Santos espetado pela direita, o Vitor Sá ou o Jefinho pela esquerda e o Savarino junto ali. É mais um centroavante, esquema ultra ofensivo, mas poderia ser pensado também, nesse caso, com o seu Eduardo. Vamos lá, Matias Segovia e Diego Hernández, os jovens que estão aí no Botafogo. Enfim, muita gente questionou que o Botafogo priorizou nas janelas do ano passado jogadores mais jovens para mercado, para revender no futuro, que deveria ter agido de uma forma mais assim, pensando no título, no campeonato, e contratado jogadores mais tarimbados, mais experientes, que esse teria sido um grande erro. Mas o fato é que hoje nós temos dois jogadores promissores, cada um em sua seleção já convocado para mundiais sub, para sul-americano sub também, né? O Matias Segovia, Segovinha, que ganhou até música, ganhou até camisa ano passado, e o Diego Hernández, uruguaio Diego Hernández, os dois pontas. O Segovinha pode jogar pela ponta, mais pela ponta direita, o Hernández pode jogar nas duas e até flutuando ali pelo meio. Com a análise, o que a gente pode esperar e onde eles se encaixam nessas prateleiras do Botafogo para 2024, Jessica Depp, esse pacotinho aí dos jovens Paraguai e Uruguai.
Tanto um quanto o outro, Rafa e Débora, pra mim, compor o elenco, né? Acho que são jogadores assim com potenciais, pra mim, absurdos, né? Que podem compor o elenco ali na frente, serem usados. Eu tô muito curiosa também, assim, na expectativa pra ver o Segovinha depois de uma pré-temporada, agora não bem feita, né? Porque vão ser aí apenas pouquíssimos dias, mas não ficou descansando nesse período. Ele participou de um período pré-olímpico, né, da seleção paraguaia. Então, eu estou assim, curiosa para ver como que vai ser o Segovinha. Com certeza, ele compõe elenco para fazer algo semelhante com o que ele fez quando o Luiz Castro era técnico do time. Entrava, fazia o Salcedo ali. Né? Eu acho que é um jogador muito perigoso, embora tenha jogado vários jogos no ano passado e não tenha marcado nenhum gol. Então, eu estou com uma expectativa boa em relação ao Segovinha e também ao Diego Hernández. E ambos, para mim, compõem o elenco.
É isso. É por aí também, Depp. Eu estou com a Jéssica. Os dois, para mim, compõem o elenco.
Também. E acho que tem que ser utilizado nesse campeonato carioca. Eu quero ver se agora... Eu quero ir para o estádio nesse início de ano, em janeiro, início de fevereiro, para ver o Segovinha, para ver o Diego Hernández, mais o Diego Hernández até, que a gente viu menos, para ver o Valentim Adamo.
Bateu Ponte, né? Que também é da pré-olímpica, né?
Então, assim, acho que é o melhor momento para você ver o desenvolvimento desses caras, né? E a Jéssica também falou muito bem, né? Até a pré-temporada, apesar de ser curta, mas jogadores já chegaram aqui no meio do campeonato, né? É diferente, né? Você já está aqui mais ambientado, você já conhece melhor o Botafogo, conhece melhor os processos. E acho que vai servir de laboratório esse Campeonato Carioca para a gente ver a capacidade, e não só testando contra os pequenos, mas colocando nos clássicos também, para a gente entender como que eles vão conseguir se comportar nessa temporada, e até para ver se sentiram, né, o baque da reta final do ano passado, Segovinha principalmente. A gente via uma instabilidade emocional muito grande do Segovinha, né? Fecha o Instagram, volta o Instagram, começa a namorar, termina o namoro, aí a torcida do Botafogo vai, aí fecha o Instagram de novo, aí manda frase enigmática. Então, assim, como é que tá a cabeça desse jogador? Que é jovem, acabou de se mudar, saiu do país dele, veio pro Brasil, um outro contexto. Então, acho que o Campeonato Carioca vai servir pra gente ver como é que eles estão, né? Como é que tá o desenvolvimento, né, de ambos, não só deles, mas do Valentim, do Matheus, como você falou também.
Vamos lá, Tiquinho Soares, acho que o grande personagem da temporada, o cara que ganhou música, que já tinha ganhado música em 2022, mas que a música se firmou, ganhou Mosaico, ganhou o coração da torcida, que fez inclusive o Tiquinho Day, curiosamente, no dia que acabou sendo aquela lambança ali do Bruno Lage, da questão do Diego Costa, mas o jogador que acabou sendo afetado por problemas particulares, que também sentiu muito psicologicamente. Um pênalti perdido, né, contra o Palmeiras, que talvez tivesse decidido o campeonato ali para o Botafogo, pelo menos do ponto de vista psicológico, anímico, e que não conseguiu retornar, não conseguiu voltar para o campeonato. Para mim, a maior incógnita do elenco do Botafogo é Tiquinho Soares, porque alguns jogadores, você fala, Vitor Cuesta, Marlon Freitas, ali o Marçal... são jogadores que são coadjuvantes, você conta com eles no elenco, mas o Tiquinho era um cara assim, um pilar do Botafogo, um jogador que não só ajudava, fazia a função dele de gols, era o artilheiro no momento que começou a queda de rendimento, e era para muita gente o artilheiro certo do campeonato, acabou perdendo esse posto pro Paulinho, né, do Atlético Mineiro, mas o jogador que a gente sempre falava isso, o jogador que potencializava os que estavam à volta dele, os jogadores em volta confiavam muito no Tiquinho, o Tiquinho voltava para buscar jogo, fazia o Botafogo jogar para além da própria função de fazer gol, e para mim fica uma grande incógnita, gente, porque assim, que Tiquinho vai entrar em campo em 2024? É o cara marcado pela experiência muito negativa do derretimento do Botafogo no Campeonato Brasileiro, da derrocada, chamem como quiser, ou o jogador que chamava a responsabilidade, que ia até bater lateral, que batia no peito e falava, dá a bola pra mim, que prendia a bola quando era necessário, que fazia um gol atrás do outro? Que Tiquinho vai entrar em campo em 2024? Para mim, eu já coloco como titular, mas com todas essas ressalvas, com todas essas interrogações, Depe e Jéssica.
Foi muito feliz, Rafa. Eu acho que é isso. Ele é titular, sim, mas com essas ressalvas sobre quem vai ser esse Tiquinho, né? E acho que o agravante disso é que não existe nenhum outro jogador para a posição ali, né? Nível Tiquinho Soares. O ano passado tivemos aí o Diego Costa, que não renovou com o Botafogo, inclusive está livre no mercado. Então, assim, hoje. No Botafogo tem o Tiquinho, tem o Janderson, tem o Matheus Neto e tem o Valentim Neto, né? Todos eles jogam, as férias, colocou, imagina, a cabeça no lugar, né? Relaxou bastante. Vai ter essa pré-temporada, embora ele não seja um jogador que tenha sido afetado assim, significativamente na parte física, mas acho que era mais emocional. Existia uma carga de responsabilidade muito forte em cima do Tiquinho, acho que isso pesou, somado com o que comentou, né, a questão pessoal dele também. Então, acho que essa parada vai ser providencial, foi providencial, assim, para o Tiquinho poder, né, colocar a cabeça no lugar, relaxar, e aí agora começar uma temporada, botar e voltar a estaca zero, porque tem uma Libertadores, e eu acho que essa Libertadores também passa muito pela condição do Tiquinho Soares, e é claro, eu acho que vai depender dele, porque a gente tem visto a movimentação do Botafogo no mercado, e se tu for ver o centroavante, um atacante, né, como na posição ali do Tiquinho, normalmente são jogadores que custam muito mais, né, um valor muito mais significativo, a gente já viu que o Botafogo está querendo colocar... distribuir os ovinhos, né, entre as cestas, assim, não investir significativamente em um jogador. E eu acho que para chegar, para que um jogador, né, nível Tiquinho Soares, chegasse para ser titular, o Botafogo teria que desembolsar um valor que não está disposto. Então, eu acho que está muito sobre o Tiquinho Soares essa responsabilidade também no ataque, mas agora acho que 2024 ganha novos ares, né? Depois de tudo que o Botafogo passou em 2023 e o Tiquinho também.
O Marcos Bismarck diz aqui, Tiquinho é o craque da pelota, o MG diz Tiquinho é o diferente no meio dos comuns, e a cobrança do Jair da Silva é, eu quero ser travante de nível para disputar com o Tiquinho, em cima disso que a Jéssica falou que é difícil, questão dos valores, é fácil ser titular com o Janderson e Matheus Nascimento. Pois é, é em cima do que o Depp falou no início também, quando tinha o Diego Costa, você podia em alguns momentos pensar, será que eu vou de Diego? Será que eu vou de Tiquinho? Pelo menos botava uma dúvida na cabeça, por exemplo, aquele jogo com o Grêmio, em que o Tiquinho não joga, o Diego faz um partidaço, né? não passa por ele a culpa na virada do Grêmio, ele faz inclusive um gol, chama a responsabilidade, é desse tipo de jogador que o Botafogo precisa. Eu acho ainda que o Tiquinho é esse tipo de jogador que vai chamar a responsabilidade, que vai bater no peito e pedir a bola para ele, mas ele passou por um problema pessoal e também se afetou muito por uma questão técnica pontual de um lance que ele já não via tão bem, obviamente, é verdade, mas um lance crucial aos 37 do segundo tempo, ele perde o pênalti que faria o 4-1 contra o Palmeiras no Nilton Santos e praticamente, na minha visão, sacramentaria o título do Botafogo. Ele acaba, tudo isso se soma e ele acaba se perdendo no final da temporada, mas acho que ele não é o mais culpado de todos, se é que dá pra botar culpa em um. Eu acho que essa culpa tem que ser dividida entre vários jogadores do elenco que não sustentaram: Pedro Depp e Tiquinho Soares.
Para mim, Tiquinho Soares continua sendo F três pontinhos. Né? Pelo horário aqui eu não vou falar, mas vocês conhecem a música do Tiquinho Soares. Acho que esse ano vai meter aí mais 30 gols. Ele sentiu, concordo, o pênalti, tem aquela questão familiar também, que a gente já comentou aqui algumas vezes, mas enfim, é um assunto para a gente não ficar aqui abordando toda hora. Mas eu vejo o Tiquinho Soares, né, tendo mais uma boa temporada com a camisa do Botafogo, e tem um momento da reta final que eu acho que ele transmite assim o que a gente deve esperar realmente do Tiquinho, que é um cara com personalidade, porque tem que ter muita coragem para pegar a bola, botar embaixo do braço, bater aquele pênalti no jogo contra o Curitiba, porque se ele perde aquele pênalti, ele ia enterrar a carreira dele no Botafogo. Seriam dois pênaltis decisivos, e ele colocou aquela bola para dentro, né? Mesmo com, acho que todo mundo que estava assistindo pela televisão, e era um jogo que a torcida não pôde ir, né, por conta da punição que o Curitiba sofreu, acho que estava todo mundo nervoso e achando que o Tiquinho ia perder. E se perdesse, cara, ia ser muito complicado para dar a volta por cima. Mas ele foi lá, bateu, mostrou que tem personalidade e acho que não vai se abater, né? É um ano novo, vida nova. Eu sei que ainda tem muita gente aí remoendo, né, o ano de 2023, mas não dá para mudar o que aconteceu. Agora é pensar no futuro e tentar voos mais altos, né, conseguir trazer um título que a torcida já está aguardando aí há muitos anos. E acho que o Tiquinho começa com outro psicológico, né, vai estar mais forte. Mandou aí algumas mensagens públicas no Instagram dizendo que tem coisas melhores vindo por aí e tal. Eu acho que ele é um cara que tem condições, né, de trazer essas coisas boas para a gente, e conto aí com pelo menos mais 30 gols nessa temporada. E ele, na temporada passada, foram 29 e acho que mais 7 assistências. Então são 36 participações para gol. Acho que é um número alto, né, aqui pro futebol brasileiro, e conto mais ou menos com o desempenho. Agora, não dá para ser Tiquinho Soares e o reserva imediato ser o Janderson. Você tem que trazer um cara que, em algum momento, se o Tiquinho estiver numa fase ruim, e a gente já viu que isso é possível, que o Tiquinho não é um super-herói, não é um deus e vai jogar bem todos os meses do ano, não vai acontecer. Então, porventura, ele chegar no momento em que tiver uma contusão, né, não conseguir se recuperar direito da contusão, porque a gente fala do pênalti, a gente fala do problema particular, e também teve a lesão, né, que voltou ali em tempo recorde para ajudar o Botafogo e não conseguiu ser o mesmo depois daquilo. E como a gente já viu que isso pode acontecer, tem que trazer um cara para determinado momento ser o titular do Botafogo e a gente não ficar desesperado. Com todo o respeito ao Janderson, acho que pode estar no elenco, pode ser o terceiro atacante, a gente vai falar dele. Mas o Botafogo precisa ter essa competição interna, alguém para bater de frente com o Tiquinho e, quem sabe, até ser titular. Eu acho que quanto melhor o elenco, o torcedor do Botafogo vai ficar mais feliz, né? Melhor pra gente também. Mas confio plenamente no Tiquinho. Pra mim não é incógnita, não.
O Rony Araújo tem uma lembrança interessante. Ele fala que na Copa do Brasil também perdeu pênalti decisivo. Ele que perde e o Botafogo acaba naquela cobrança contra o Atlético Paranaense eliminado. É, e depois de perder esse pênalti... Não, eu quero só chamar de ser o seguinte. Além de ter feito o gol, depois de ter perdido esse pênalti, ele teve resiliência de continuar e principalmente jogar muito bem. Ele jogou muito bem depois ainda de perder aquele pênalti. Então ele é um cara que em condições normais, talvez não tendo passado pelo problema psicológico por causa do pai, que a questão familiar que teve, e talvez não tivesse sido o tamanho do que foi realmente aquela derrocada coletiva do Botafogo, numa situação normal, o Tiquinho, ele pessoa física, vamos dizer assim, né, por si só, eu acho que ele teria condição e tem condição de superar esse momento ruim que atingiu o elenco como um todo, né?
Ô, Rafa, Ele fez dois gols nessa eliminatória. Ele fez um gol lá no Paraná e fez um gol isso, também no Rio de Janeiro. Agora, o time toma uma virada de três gols. O que o atacante não, também
é que,
vai fazer?
É que eu digo,
né?
Assim,
tomou três, abriu dois.
Né? É que eu digo assim, de repente o cara com o mental mais fraco, ele ali já teria sentido. Falou, putz, perdi o pênalti decisivo e a partir dali a confiança foi pro ralo. Não foi. Não foi isso que aconteceu. E aí também o Marcos Bismarck lembra, o ataque funcionou. O problema foi a defesa. E aí, dos 11, o ataque não necessariamente que o Tiquinho tenha mantido um bom nível. Ele também caiu. Mas o ataque como um todo, o Botafogo fez gol nos 11 jogos finais em que não venceu, o Botafogo fez gol em 9. Só não fez contra o Vasco com o Cruzeiro. Então, o problema, de fato, não foi o ataque. Foi a defesa que passou a ser absurdamente vazada em partidas, tomando 4 gols em casa em 2 partidas. E aí a coisa foi pro ralo.
Esses jogos contra o Vasco e contra o Cruzeiro, eles vão na sequência dos piores jogos para o torcedor do Botafogo, que é a virada para o Palmeiras e o gol que toma no final do Curitiba. Então, o nosso psicológico estava lá no chão e o dos jogadores também. Eles têm culpa, a gente não tem culpa de nada. Mas os jogadores têm, jogadores, comissão técnica, diretoria, o dono do time, todo mundo tem culpa. Agora, você citou aí 11 jogos, o Botafogo só não fez gol nas partidas seguintes às piores tragédias dos últimos anos, que foi a virada do Palmeiras e o gol do Curitiba ali no final. Foi tão ruim quanto, você fala assim, não é possível que isso está acontecendo, é que as pessoas até pararam de sacanear o torcedor do Botafogo.
Sim, sim.
Depois do que aconteceu com o Curitiba,
surreal,
foi
né?
Um negócio inacreditável.
Era surreal. Só pra gente fechar a live aqui, que já temos que entregar, faltou falar então o Janderson, Matheus Nascimento e Valentim Adamo. Eu já vou dar minha opinião, para mim o Janderson compõe elenco e eu quero ver muito o Matheus Nascimento ser emprestado, pra gente vê-lo jogar numa outra equipe em que ele possa ser titular mais vezes, com uma outro tipo de cobrança. Acho que não tem espaço pra ele no Botafogo, tô sendo bem direto, eu sei que muita gente vai achar aqui que não. E acho que o Valentim Adamo já tá sendo encaminhado pro Botafogo B ali, porque é um jogador que precisa pegar rodagem ainda e talvez, acho que o Botafogo precisa ainda de ter um grande nome para tentar brigar ali com, não sei se no mesmo nível do Tiquinho Soares, mas pelo menos uma prateleirinha acima do Janderson para ser uma sombra mais efetiva. Então, para mim, Janderson compõe elenco e Valentim e Matheus, eu queria vê-los com... O Valentim pode ir no Botafogo B, de repente a gente vai vendo. O Matheus Nascimento já foi bastante visto, testado, eu sei que é uma fase de maturação, mas eu queria vê-lo até por isso, ser emprestado, não vendido, mas ser emprestado por um outro clube, para ter mais rodagem, mais minutagem, a gente vê na volta se ele pode ainda ser útil para o Botafogo.
Fato é que 3 jogadores jovens, né, como alternativa ao Tiquinho, isso eu acho muito difícil de acontecer. Eu acho que o Valentim Adamo, ele chegou com uma pompa, né, para a equipe profissional, foi para o Sub-23, treinou com o Sub-23 e me parece que agora ele vai ser incorporado de fato aí ao elenco profissional. Um Valentim Adamo é um jogador, né, que a gente viu até alguns lances, inclusive tem vídeo aqui no GE sobre esse jogador. Ele fez muitos gols, né, lá no, na segunda divisão uruguaia, na equipe principal, inclusive jogando como profissional. Então, assim, eu quero, estou com expectativa também de ver esse jogador no elenco profissional aí do Botafogo. E acho que um deles vai ter que dançar, ser emprestado, e imagino que sim, o Matheus Nascimento possa ser esse jogador. O Janderson até teve algumas boas aparições, né, quando foi substituído, quando substituiu, aliás, né, ou o Diego Costa ou até mesmo o Tiquinho. Então, eu acho que um deles vai ter que sair, né, vai ser emprestado, imagino eu. E o Matheus Nascimento, inclusive, recebeu proposta o ano passado, né, daqui a pouco pode estar em via, assim, de fazer parte desse intercâmbio, né, dos grupos, dos clubes aí, do John Textor. Então, eu acho que pode ser o momento dele para fazer isso. Estou contigo nessa, Rafa. Os demais compõem o elenco.
Compõe o elenco. Acho que tem que... Eu quero ir para o estádio ver o Valentim Adamo. Estou curioso. O Matheus Nascimento, acho que desses, né? Se um tiver que ir embora, acho que o Matheus é o que tem mais chance. Porque teve aí interesse de outros clubes, né, no futebol dele. É um cara que se destacou em seleções de base. Então, acho que precisa também de mais minutagem para se desenvolver, ficar muito tempo escondido aqui no Botafogo. Quando entra, e ele teve oportunidade, tá? Mas ele também não conseguiu agarrar essas oportunidades. Acho que seria um momento interessante para você emprestar o Matheus para algum time aqui do futebol brasileiro. E o Janderson, acho que na minha visão é o terceiro para o ataque, né? Você tem que ter três, tem que ter o Tiquinho, tem que ter mais um, que possa brigar com o Tiquinho, e você tem o Janderson como terceiro, e o Valentim Adão é uma grande incógnita. Vamos ver agora nesse campeonato carioca, mas eu estou indo para o estádio com o Nilton Santos, querendo ver o Valentim, um trio de ataques, Segovinha, Valentim e Diego Hernández, para ver como é que funciona, né, nos jogos para valer. A gente sabe que o time pequeno do Rio de Janeiro também não é parâmetro porque a gente vai enfrentar nessa temporada, mas é uma competição de primeira divisão, né, do futebol brasileiro. Dá para ter ali uma ideia básica e também colocar nos clássicos, que se não for para colocar como titular de início, mas que você coloque ali, faltando 15, 20 minutos, para ver como que eles se comportam numa situação mais parecida com o que a gente vai enfrentar ao longo do ano.
Bom, então o que ficou disponível hoje, dia 8 de janeiro, para a gente fechar a live, o time titular hoje, com que a gente tem, considerando já o Savarino vindo, seria hoje o Gatito, com o John podendo brigar por essa posição, Lucas Rauter, o Vitor Cuesta, que ainda não tem reserva, o Bastos, acredito que não ganha a posição dele, Danilo Barbosa, então fazendo aquela trinca de zagueiros, e com isso o Tietchan passa a ser ala direita. A gente teria no meio ou o próprio Marlon Freitas ou o Nilton, aí depende muito da visão vale a pena no Carioca testar, poupar um pouco o Marlon, que teve um final de temporada ruim, Eduardo, e o Hugo na outra lateral, poderia ser o Marçal. A gente entendeu que o Hugo, nesse processo de renovação, pode ser importante. E uma frente ali com o Jefferson Savarino, tendo o Júnior Santos como opção. O Vitor Sá, tendo o Jefinho como 12º jogador, quase certo de entrar sempre. E o Tiquinho Soares, ainda faltando uma sombra para ele. Bom, é isso, gente. Já é Botafogo encerrando. Fechamos a tier list alvinegra para 2024, ainda esperando contratações, esperando chegadas. Agradecendo muito a você que participou na live ali no YouTube, que deixei de ler muitas aqui, porque são várias, mas a gente teve uma live que bombou hoje. Tenho que entregar o horário de 11 horas aí para as outras lives, mas muito obrigado, Jéssica Maldonado, muito obrigado, Pedro Depp, seus destaques finais para a gente encerrar esse Já Botafogo.
Muito bom aí participar com vocês mais uma vez no GE. Só destacar aqui que o Botafogo faz hoje, né, o seu segundo dia de pré-temporada, e hoje, para a gente ver que as coisas estão aceleradas, né, na pré-temporada, o Botafogo já vai para o campo, já vai fazer ali né, os primeiros testes, ver como é que estão os jogadores, fazer um trabalho físico e também técnico. Então, o Botafogo, nesse segundo dia de pré-temporada, quando também vão ser realizados os testes, o Botafogo já vai para o campo. Amanhã tem a apresentação do goleiro John e do zagueiro Lucas Alter. E depois o Botafogo segue viagem aí, onde vai fazer a pré-temporada longe do Rio. Vai ficar em Itu por 7 dias. E depois retorna já para estrear aí no Campeonato Carioca contra o Madureira na quarta-feira. Sem ser nessa quarta-feira, na outra.
Valeu, Jéssica. Valeu, Dep.
Valeu, pessoal. Grande abraço aí. A gente vai se falando aqui mais vezes no podcast do GE. Grande abraço.
Semana que vem, ou se acontecer alguma grande hecatombe aí nesse meio do caminho, temos mais GE Botafogo. Acompanhe as notícias na página lá no GE. Sempre tem novidade nesse mercado que está cada vez esquentando mais para o Botafogo, assim como para todos os clubes brasileiros. Um grande abraço. Nos vemos, nos ouvimos na próxima semana. Partiu, Louco Abreu.
Partiu, Louco Abreu. Bateu! Sabe de quem?
Do Botafogo!
alvinegro, do glorioso, é o GE Botafogo.